Creio que todos recordam muito bem, pelo menos os mais idosos, do uso das cartas para se comunicar com parentes, amigos, instituições, etc. A carta sempre foi uma experiência a dois sentidos. A primeira experiência da emoção de escrever. E a segunda, a expectativa de receber uma resposta. Resposta que às vezes durava semanas e até meses para chegar. Hoje, na chamada era digital pós-moderna, o uso desse meio de comunicação diminuiu muito, pois a grande maioria usa a internet para escrever, para se comunicar. Alguém já sentenciou no passado: preparem-se para viver em um mundo sem correios. O e-mail, Facebook e SMS têm praticamente dizimado as cartas. Usam-se o telefone e os torpedos. São mais velozes, chegam antes. Mas nesse nosso mundo do imediatismo e da velocidade, perdemos a poesia da escrita, pensada e esperada. Pensada, refletida, escrita e reescrita, e esperada e sonhada. Sim, sonhar aquelas palavras que foram escritas talvez a milhares de quilômetros de distância e que traduzem sentimentos e afetos que o espaço não cancela. Essa reflexão surge do fato que, nesta semana, a Rádio Vaticano retomou uma entrevista concedida pelo responsável do setor de correspondência do Papa, Monsenhor Giuliano Gallurini, ao semanário de informação Vatican Magazine, produzido pelo Centro Televisivo Vaticano. Nessa entrevista, Monsenhor Gallurini desenterra as cartas esquecidas no tempo por causa do uso das redes sociais e repropõe o uso das mesmas por fiéis e não fiéis que desejam se comunicar com o Papa Francisco. O homem que veio do fim do mundo, acessível também através das cartas, recebe todas as semanas milhares delas, junto com pacotes, desenhos e objetos. Destinatário, o Papa Francisco. Endereço, talvez o mais conhecido no mundo: Casa Santa Marta, Cidade do Vaticano. Os emitentes, gente do mundo inteiro. Escritas com uma grafia fácil de se ler, ou às vezes quase incompreensível, ou de modo eletrônico, com o computador. As cartas descrevem de modo simples histórias de cada dia. Histórias de famílias, de alegrias, mas também de dramas, dilemas. Pedindo a Francisco uma palavra, um conselho, uma bênção. Descrevem, disse Monsenhor Gallurini, dramas pessoais e o auspício de receber uma luz, uma indicação, quase uma boia de salvação onde se agarrar e não perder a esperança. Sim, o Papa Francisco fez com que as pessoas descobrissem mais uma vez o papel, a caneta, a carta, para expressar e partilhar seus sentimentos e aspirações. Os pedidos são, sobretudo, de conforto e de oração. Muitos dizem respeito, certamente, também devido ao momento que vivemos, a dificuldades, sobretudo a doenças. Pedem orações para as crianças. Descrevem também situações e dificuldades econômicas, disse Monsenhor Gallurini. Com essas cartas, os emitentes se sentem próximos ao Papa, que acolhe os seus sofrimentos, as suas dificuldades. Está próximo com a sua oração. Muitos desses pedidos são dirigidos aos setores específicos, como, por exemplo, os pedidos de ajudas econômicas, que são transmitidos às Cáritas diocesanas, a fim de que possam verificar e sejam imediatamente mais atuantes. Certamente aos casos mais delicados, como os de consciência. Então, esses pedidos são levados aos secretários para que o Papa tome conhecimento diretamente. Sem dúvida, as lê. Coloca a sigla e orienta sobre como se deve responder. O Papa não pode responder a todas as cartas e pedidos que cruzam os muros do Vaticano, seria impossível. Mas todas as missivas que chegam para Francisco recebem uma resposta. Aí vem a poesia da espera, do retorno das palavras enviadas. Sim, esperar aquelas palavras tão desejadas que podem até mesmo mudar a vida. Podem ser somente de gratidão e apreço, mas é a resposta do Papa Francisco, do homem simples e gentil. Assim, com esse meio de comunicação enterrado pelas novidades tecnológicas, se descobre a alegria do partilhar, da proximidade, do valor das palavras. A alegria de esperar uma resposta, um incentivo, um muito obrigado. A simplicidade da carta dá, em certo sentido, o tom simples de um pontificado cheio de surpresas. Um pontificado marcado pelo estilo da partilha, pela simplicidade. é o pastor que vai, também com esse instrumento, ao encontro do seu rebanho, ao encontro das suas ovelhas, para viver com elas a grande experiência da vida.